Boa noite. Não deu nem tempo de eu terminar o meu story aqui. O Bahia já me jogou na fogueira.
Pô, Paulo, mas você tá editando teu story, você faz uns 10 minutos pelo que eu tô contando aqui. Mas é que
eu tô querendo colocar uma música bem bonita, né?
Ah, entendi.
Então, aí, sabe como é que é? Eu sou uma pessoa que eu preciso pensar um pouco,
né? Tá, mas aquela tua playlist lá que tu me enviou. É? Era boa, era só pegar de lá e tocar tudo. 10, o Paulo tem uma playlist de 11 horas. É 11 horas, né?
Só música pra fazer amor.
Ah, entendi. Mas tu não demora todo esse tempo. Paulo não me imita, não me mente assim.
Você pode fazer amor várias vezes, né? Passar um dia inteiro.
É um mentiroso, mas na segunda-feira, né, cara, inacreditável.
E aí, como estamos?
Tudo certinho.
E tu? E aí, SL, me fala, eu quero saber tudo sobre a SL.
Cara, a SL tá dando bons frutos aí, bons frutos. 89 pré-selecionados até o momento, a galera já tá sendo contratada, estamos anunciando a cada dia uma novidade. Hoje até que a gente não anunciou a Glorinha ainda. Vou ver se de noite...
Eu quero ser professor da SL, eu quero estragar as pessoas.
Tu não quer, tu vai, entendeu? Só chega batendo na porta e já entra direto. Ah, vou te dar um spoiler. A SL a gente vai separar em algumas cátedras, né? Que serão grupos. Ah, agora na academia tinha o pessoal... Me ajuda aí, Bahia. Alexandria, Atenas e Esparta, né? Eram os três grupos da academia. Agora a gente vai abrir conforme o perfil dos porta-vozes. Então vai ter a casa dos intelectuais, dos carismáticos, dos fazedores de resultados, dos soldados. Então tu vai ficar acabando numa hospitada então, lá na... Ah, é muito bom, hein? Não, já me falou que tinha playlist de 11 horas de transar. Agora me fala que tem, tá em 5 cátedras ao mesmo tempo. Não, qual vai ser a próxima agora?
É o sangue africano.
Não dá aqui.
Me torna essa pessoa excepcional.
Acho que eu vim do Haiti, então, né? Porque eu não tenho esse talento todo aí. Nem pra playlist, nem pra... Na hora do amor, né?
Olha só. Hoje eu estive lá na caverna do Cássio Zogro. E a gente gravou o podcast novo dele lá, o Fora da Caverna. Foi bem legal, bem bacana. Ele tem aquele perfil controverso de comediante de stand-up, né? E eu falo sempre que eu não gosto de stand-up porque eu sou meio carola e eu fico envergonhado das piadas, né? Eu mesmo fico assim, eu não consigo... E o que você acha disso? Você gosta de stand-up?
Cara, depende muito. É que eu tenho uma dificuldade. Eu gosto de humor natural. Entendeu?
Que é humor natural?
Humor natural. Alguém que não faz uma piada. Ah, entendeu? Uma tirada satírica.
A live de sexta que eu achei aquilo, assim, ultra divertido. Aquilo.
É, exato. Muito com aquela tudo live natural, sexta, assim. Eu gosto de um humor mais natural. Só tem um comediante hoje. O caso eu acompanho um pouco, mas eu dei uma catada no perfil dele hoje e adorei, assim. Mas só tem um comediante que me tira risadas sinceras, assim. É o Nego Di, assim. E ele tá mudando, assim, cara. Antes eu achava ele, quando ele era a raiz lá do sul, eu achava ele mais engraçado. Agora ele tá mais diferente. Mas pegar um humor, assim, deixa eu ver... Qualquer outro humorista, cara, eu tenho uma dificuldade muito grande de rir, assim. É mesmo? Muito grande de rir. Uma coisa que eu gosto é do Fritada.
Tá.
O Fritada eu acho divertido. Não que eu achei engraçado, mas eu acho bem divertido, assim. Mas pra me fazer rir tem que ser coisa muito natural.
Agora ele me pegou. O que, que será a diferença entre engraçado e divertido?
Não, porque algo divertido não necessariamente é engraçado. Pode ser algo mais descontraído, assim, algo mais natural. O engraçado é o cômico, é a risada mesmo, sabe?
Entendi. Então eu tenho um pouco de dificuldade por isso, assim. Como eu sou meio carola. E eu, por exemplo, eu evito muito falar palavrão, assim, né? Falei muito palavrão minha vida inteira. Depois que eu comecei a entender aquela associação que há sempre... O palavrão é sempre escatológico, né? Ou conotação sexual, essas duas coisas. Aí chegou uma hora que eu parei de falar. E eu fico muito constrangido quando a coisa fica muito, assim, pesada. Mas eu acho que tem que ter, entendeu? Eu não sou aquele cara que acha que não... Eu não vou... Os comediantes de stand-up que eu conheço sabem, porque eu sempre digo que eu não vou porque eu não gosto, não é um tipo de humor que me atrai. Alguns comediantes de stand-up eu acompanho por talvez por outras razões, até por mais do que pela comédia, que acho que o caso do Dave Chappelle é um deles, né? Porque ele tá numa outra categoria de comediante de stand-up. Acho que o que ele faz ali é o estado da arte mesmo, puro. Porque ele consegue ser muito engraçado e muito politicamente incômodo. Ele é um cara progressista que não tem nenhum receio de fazer piadas e até de levar à reflexão o seu próprio campo ideológico, digamos assim, e comprou uma briga feia lá, né, com a comunidade trans lá e tal, e ele assumiu a briga, né, e fez a Netflix assumir, comprar a briga com ele e tal, porque os caras queriam que ele tirasse o stand-up dele do ar, o show dele do ar, do Netflix, e a Netflix falou, não, é, a gente aqui acredita na liberdade de expressão e tal, então não vamos tirar, não.
Pô, vou até assistir, eu não assisti.
Ah, você não assistiu? Não, tá sabendo disso? Não, tem que ver. Não é um só, não, porque o Chappelle hoje, ele é, talvez alguns discordem, mas ele é o maior comediante de stand-up, assim, pra mim, né, é, pelo menos do momento, assim, como eu falei, eu não acompanho muito, mas eu conheço aqueles que são os mais conhecidos hoje e tal. Mas ele tem um lance que ele adquiriu um tipo de independência rara, né, num artista, porque ele recusou, né, anos atrás ele recusou a renovação de contrato do Chappelle Show, que era um programa que já era, né, era para ele ficar bilionário com aquele programa. E ele, quando ele percebeu que o programa tava meio que saindo da mão dele, assim, ele falou, então tá, não quero mais. Aí os caras, não, mas vamos renovar, ia pra um outro canal e tal. E ele falou, não quero. Aí ele largou tudo, foi pra África, ficou morando lá um tempo, voltou a fazer show em comedy clubs pequenininhos. Ficou anos assim, meio na obscuridade e tal, não sei o quê. Quando ele volta, ele pum, né? Ele já volta um outro cara, assim, um outro cara no sentido de muito mais maduro e muito mais perspicaz.
Né? E lá na África ele ficava fazendo o quê?
Acho que ele foi lá passear e conhecer e tal, e ficou um tempo lá, dando um rolê. E então ele voltou muito seguro, assim, perdão, daquilo que ele queria fazer e do tipo de comédia que ele queria fazer, e sem pagar pedágio pra ninguém. Então ele falou, não, eu recusei não sei quantos milhões, não sei se foi 400 milhões, um negócio assim, uma grana violenta, assim, ele falou, é assim, então quem que vai me pegar agora? Ninguém, né?
Mas deixa eu te fazer uma provocação, tu não acha que um dos motivos dos stand-ups terem perdido o real sentido da arte foi justamente essa aproximação com a política? Como, por exemplo, hoje um Yuri Marçal da vida é muito menos um comediante, é mais um ativista político que utiliza do humor como uma ferramenta para atingir mais o seu público, né? Pega um Thiago Santinelli, é a mesma coisa.
É, mas esses caras não são comediantes, né? Então começa daí. Então, a partir do momento que você faz isso, que você transforma, assim, esse é um pensamento, é sempre uma discussão falar sobre isso, né? Essa ligação de arte e política e tal. Eu sempre acho que quando a política vem primeiro que a arte, acaba a arte. Né? Então, é óbvio que o comediante ou o artista, seja ele qual for, ele tem todo o direito de imprimir a sua visão política na sua arte. Até aí tudo bem, não tem problema. O fato dele fazer isso de caso pensado, vou fazer comédia com crítica social. Aí, meu amigo, aí eu acho que a coisa começa a degringolar. Então, o que esses caras faziam... Então, você pega o Yuri Marçal do começo, né, ele fazia aquele tipo comédia de situação lá, de coisas de sketchzinhas, né?
Uhum.
Muito de situações do dia a dia, assim, né?
Isso eu acho legal.
É, mas aí saiu disso e acabou, né? Então, sim. Aí, não, agora eu só faço show pra preto, só faço... né, entendeu? Aí
e bota o ingresso a R$70, assim, sabe?
É. Então aí já era, né? Então,
sim.
Eu penso e sempre me lembro do Dostoiévski, quando ele foi escrever Os Demônios, porque era um caso real de assassinato de um ativista que decide sair de um grupo de anarquistas ou comunistas lá da Rússia, e os caras matam ele, né? Então Dostoiévski fica muito chocado com essa notícia e ele resolve escrever Os Demônios, mas ele fica com medo de que a arte dele se tornasse um panfleto. Então ele manda uma carta, acho, pro irmão dele ou pro editor dele da época e fala, pô, eu tô com uma ideia na minha cabeça que quero desenvolver isso no romance, mas eu tô com medo de que o livro se torne menor, porque eu tô fazendo claramente um statement político, né? Vou fazer uma declaração política. Mas é gênio, então, quer dizer, o livro tá lá, a crítica política tá lá, mas é uma obra de arte, né?
Sim.
Do mesmo jeito a Angela Davis. Não, Angela Davis, perdão. Ah, caramba, quase que. Não, Angela Davis não. Tá. A Nina Simone. Eu ia falar Nina Simone.
Ah, eu também confundo as duas direto. Diretaço, diretaço.
A Nina Simone é outro caso, né? Que ela resolve abraçar a causa, o ativismo político, assim, mas 100%. Né, assim. E, só que ela era tão genial. Putz, cara, você escuta aquelas músicas, aquela música mais militante que ela tem, assim, você fala, caramba, essa mulher não é uma brincadeira, não. Então, são poucos os artistas que conseguem fazer isso, né? Então, eu acho que o comediante não tem que se preocupar primariamente com a mensagem que ele quer passar, né? Igual o Chapéu. Tem lá, acho que, quatro... especiais dele lá no Netflix. O penúltimo deles, que foi uma meio que uma resposta a essa tentativa de cancelamento que ele sofreu, né? Então, assim, é muito engraçado, tá, mas chega uma hora que o negócio fica sério. E aí ele faz conta uma história de uma comediante trans que ele conheceu, que foi amiga dele, que ele ajudou e tal. Então, tá uma história bem... que tem uns momentos engraçados, mas a história é séria. Então, muita gente falou, ah, putz, ah, é legal, mas não é tão legal quanto os outros, porque isso aí ele meio que levou a sério. Ou o Chris Rock, nesse que ele dá a resposta ao Will Smith, finalmente, né? Esse último que ele que foi pro Netflix, agora não vou lembrar o nome. Que aí, putz, ele tava... ele começa a fazer piada com a Jada e com o Will Smith, aí ele vai que vai, né? E aí fica meio pesado, porque você vê que ele tá descontando. Ele fala, eu demorei um ano, agora você segura.
Sim, sim. Daí soltou o verbo.
Putz, soltou o verbo e tal. Então, eu penso isso. Acho que você não deve submeter a sua arte à política. Né? Mas a política sempre vai estar presente na sua arte, né? Acho que independente se você for um comediante mais conservador ou mais progressista e tal, isso sempre vai acabar acontecendo.
Falando em política, o que que teve de política hoje?
Que teve? Eu não sei de nada.
Eu não faço a menor ideia que isso está acontecendo. Não
teve, alguma coisa assim que... Eu vi que o nosso... A thumbnail estava falando do Elon Musk.
É, a única coisa que eu vi que o Elon Musk chamou o Alexandre de Moraes de corrupto.
Ah, é?
É.
Ah, eu acho que eu gosto muito daquele... Elon Musk... como é que é? Elon... um vagabundo. Como...
quem? O parlamentar daquele? O deputado. Deputado? É. Elon Musk. Elon Musk.
Elon Musk.
Elon
Musk.
Todo. Um vagabundo. Todo. Cara, eu não sei...
Eu não fiquei sabendo, mas acho que isso aí também já perdeu a graça, né? Acho
que então, agora... já perdeu o rolê isso aí.
Tá só trolando e os como os caras gostam de falar.
Ele ia fazer um Space com o Mito no sábado, mas foi cancelado.
Ah, e não rolou?
Não rolou.
Ah, então.
E por que não rolou domingo? Porque tinha sido adiado também, né? Parece então, que foi sábado, teve Israel. Foi,
assim, saiu na imprensa que quem intermediou esse encontro foi o Dudu. E na hora H...
Que intimidade que tu tá, né? Mito, Dudu... então. O Carlinhos, quem mais?
E aí o
Fla-Fla...
O Carlinhos...
E o Musk deu pra trás e aí usaram a desculpa da guerra pra cancelar o Space. Pra adiar, né? Mas que não iria ter uma nova data.
Entendi.
Ah, bom. É, então, acho que os golpistas EAD ficaram muito empolgados com a ideia de... Ah, vamos trazer o Elon Musk pro nosso lado, porque ele é conservador, porque não sei o que. Esses caras estão procurando uma boia pra se salvar.
Sim.
Né? E aí, pô, você encontrar uma boia com o homem mais, um dos homens mais ricos do mundo, seria legal, né? Mas acho que ele tá só tirando uma onda.
E eu acho muito triste isso, né, Paulo? Como o Brasil ele se torna com muita facilidade um terreno frutífero para que oportunistas e pessoas que não têm nenhum interesse em auxiliar no país ou na reconstrução daquilo que a gente vê hoje deteriorado, que são principalmente as instituições, e acaba sempre vulnerável a que um dia chegue um salvador da pátria, que é pior ainda, que é um salvador da pátria importado, como é no caso do Elon Musk, né? Alguém totalmente independente de política, alguém totalmente de preparo. Eu tenho pavor de outsider. Outsider quando entra na política. Agora imagina quando é outsider que nem entra na política direito, só opina. Então eu tenho pavor disso, né?
Ah, tem uma coisa boa pra vocês reagirem.
É o Luciano Huck, né, meu? Sim. Eu sabia. Eu falei de outsider dele,
Eu não tô também. Eu vi que tava rolando um negócio desse aí, mas eu, tipo, meio dei uma ignorada.
Ah, então não ignora, quero saber a tua opinião.
Não ignora. Fingi que não tava acontecendo nada.
Aí já começa com essa cena patética aí.
Tocando bluff. Vai, bota o fone. Deixa eu baixar pra vocês aqui, porque senão vira vazio, né? Se preparem para ver um dos piores vídeos que eu pessoalmente eu já vi na minha vida, vai. Todo mundo pronto aí?
Manda.
Ambidestro. Tem gente que escreve com as duas mãos ou chuta com os dois pés. Tipo Messi, o melhor jogador do mundo. Acho que isso deve ser uma certa vantagem pra ele, não?
Mas eu... Messi não é ambidestro.
Ah, não, já começa
ele
por aí.
Só chuta com a esquerda.
Não tô aqui falando de
futebol,
não. É assim, de política. Na internet, costumam chamar quem não se encaixa em nenhum dos dois lados de isentão. Outras pessoas chamam de liberal. O nome não importa muito. O que importa pra mim é pensar que quando a gente se fecha numa caixinha de direita ou de esquerda, a gente se fecha também pra muita ideia boa, que vem de um lado ou do outro. Claro, não tem problema se identificar com um dos dois lados. O que eu tô querendo mostrar é que na política, assim como no futebol, dá pra chutar com os dois pés. Eu sou muito ruim de jogar futebol, mas eu sou ambidestro na vida, porque eu tô aberto a substituir a minha ideia pra sua se a sua for melhor. Por exemplo, eu acredito que é possível lutar pela igualdade entre homens e mulheres, ao mesmo tempo que eu acredito no poder do empreendedorismo. Que é possível acreditar
para. Fala aí, João Kleber. Fala aí, João Kleber.
Mano,
fala aí, JK. Uma
coisa com a outra, mano.
Igualdade de gênero com empreendedorismo. Sabe? Uma cara de pau inacreditável.
Ah, a primeira pergunta antes de terminar é assim: que rolê é esse, né? O que que ele tá fazendo?
Como se fossem coisas antagônicas.
O que que ele tá fazendo? Por que que ele gravou esse vídeo? Já começa por aí. Será que a Angélica viajou? Tá fora?
Deve estar com tempo sobrando. É dinheiro sobrando, Paulo. Dinheiro sobrando.
É, porque ele falou que ele pode trocar a ideia dele pela minha. Bom, então eu tenho uma boa ideia. É, o meu Pix é... Eu passo o Pix, ele me manda uma grana.
Essa ideia, olha, é capaz de ele aceitar, cara. Ideia. Ué, se tu botar um ovo, uma colher com ovo, atravessar alguma coisa, sabe?
Desafio. Fazer uma prova.
Claro, tem que fazer prova. É dinheiro? Ele não dá dinheiro, não é assim. Não é assim. Lata velha, tem que fazer uma dança, alguma coisa, vai ter que fazer, Paulo. Não é assim. Só dar um pix.
Não é dar um dinheiro.
Não, é só dar um pix. Que isso?
Equilibrar uma coisa na boca.
Não, alguma coisa tem que fazer.
Atravessar um rio de cabeça pra baixo.
Estourar um balão. Sabe aquelas coisas que eles faziam? Estourar o balão apertando assim, sabe? Aquela cena ridícula. Aquele programa ridículo, cara. Dele.
Nossa, mano, e agora? O que tá acontecendo ali?
Vamos
lá.
Nossa, realmente.
Nossa, que rolê é esse? Eu já não tô entendendo.
Quem quiser, independente de gênero. Ao mesmo tempo, e dá pra acreditar também no mercado aberto, na privatização e na eficiência de estatais. É possível acreditar que a gente precisa buscar fontes renováveis, energias limpas, ao mesmo tempo que dá pra defender a liberdade de expressão. Aliás, não tem ditadura amiga, seja ela de esquerda ou de direita. É ditadura, eu sou contra. Agora, dá uma olhadinha nos comentários desse vídeo. Vai ter gente das duas caixinhas me criticando. Uns falando que eu sou comunista, outro que eu sou capitalista. Mas tá tudo bem. Não me incomoda incomodar e apanhar dos dois lados. Nós, que não nos encaixamos em nenhuma dessas caixinhas, somos muitos. E eu gosto do nosso estilo de jogo, até porque a gente aprendeu com craques que olhava pra um lado e tocava a bola pro outro. O campo é enorme quando o jogador tem visão.
Paulo Cruz.
Assim, uma coisa ele acertou. Se você olha, os comentários são exatamente o que ele falou que seria.
Ah, bom. Assim. Aí era fácil de adivinhar, né? Porque, né? Esse tipo de... Isso aí é o isentão mesmo, né? Então, assim, quando eu acabei de ver aquela... te atualizei ali... Quando esse pessoal, tipo, te atualizei e queijandos, chama uma pessoa de isentão, a gente, por exemplo, né? Não é porque a gente faz esse discurso do Luciano Huck, é porque a gente não é bolsonarista.
Sim.
Né? Então, o isentão para um bolsonarista é qualquer pessoa que não seja bolsonarista e não seja de esquerda, né? Então, eles acham que é um isentão. Não, eu não sou isentão, você não é isentão, ninguém aqui é isentão. Isentão é o Luciano Huck. Então,
esse aí é de verdade.
Isso aí é o discurso, é a declaração de princípios do isentão, é isso aí. Ah, não, eu não tenho lado nenhum. Eu pego as coisas dos dois lados e não sei o quê. Eu bato com, né? Jogo com os outros, não sei o quê. Assim, falo um monte de asneira. Assim, primeiro assim, o que, que esse cara tá fazendo, né? O que, que ele quer? Ele vai sair candidato? Ele tá montando um partido? Ele tá... O que, que é isso aí, né? Pra começar. Por que, que ele tá falando isso? Segundo, esse tipo de coisa das visões políticas, que hoje, né, é muito presente, tal, direita, esquerda, não sei o quê, isso é importante pro debate. Ainda que isso seja muito fluido, né? Hoje é difícil você falar em direita e esquerda como uma coisa estanques. Mas, assim, as distinções são importantes. Elas fazem parte do jogo democrático, da política. Então, é importante que as visões sejam claras a respeito das coisas. Então, assim, nós somos de direita. Ah, o que, que significa isso? Aí a gente começa a conversar, né? Então não adianta a pessoa achar, não adianta nada você ser de direita, você pode ser as duas coisas. Não pode ser as duas coisas. Né? Uma pessoa que é de direita, ela tem determinadas concepções, acho que tudo parte de visão de mundo. Então, tem uma visão de mundo que não vai caber nas teses que a esquerda defende, e vice-versa, né? Então, parte fundamentalmente de visão de mundo, né? Se o Luciano Huck, por exemplo, pegar uma valete, e aqui eu já vou aproveitar e fazer a nossa propaganda da valete. A próxima valete será sobre o Elon Musk,
né? Toma, Elon Musk.
Um vagabundo, como disse o deputado. Mas, lendo essa revista Valete aqui, você vai descobrir que o Elon Musk não é um vagabundo. Na verdade, ele trabalha pra caramba. Mas você vai ter aqui uma análise séria, aprofundada. Vai ser a maior valete de todas até agora. Acho que vai ter quase 80 páginas. Então vai ser um espetáculo de revista Valete. E assim, a gente não tem nenhuma vergonha de dizer que essa é uma revista de direita. É assim que é. A Piauí não diz, nós somos uma revista de esquerda, mas é uma revista de esquerda. A Valete não tem vergonha de dizer, não. A Valete é uma revista de direita. Então, as ideias que você vai encontrar aqui, elas pertencem elas compõem uma determinada visão de mundo, né? Que engloba, sei lá, conservadores e liberais, né? Então, você tem aí o Felipe Hermes, que é um economista liberal e tal. Então, escreve aqui. Você vai encontrar eu, né? Você, sei lá, o Francisco Hatzo, que tem uma visão mais conservadora. Ah, legal, tá aqui também. Mas você não. Por enquanto, você não vai encontrar uma pessoa de esquerda escrevendo aqui. Né? Nem sei se a gente vai ter um dia, mas.
Espero que não. Espero
que deixe assim. Mas é importante que as coisas sejam ditas, né? Então, lembrando, se você entrar no clube, aliás, e lembrando também, dois lembretes num só, né? Primeiro, se você entrar no clube, você vai receber essa revista aqui de brinde. Então você vai, se não conhece a Valete, vai adentrar no maravilhoso mundo de um pensamento de direita organizado, profundo, e que está discutindo, pelo menos nessa revista aqui, muito das questões que envolvem o Elon Musk, mas não só. Né? Então, por exemplo, o meu artigo dessa Valete não é sobre Elon Musk e tal, porque eu já falei muito sobre esse assunto e achei que seria repetitivo eu escrever mais um artigo sobre as minhas críticas que eu tenho ao que se convencionou chamar de cientificismo. Então, escrevi sobre outra coisa completamente diferente. Então, você vai encontrar artigos sobre a questão do Elon Musk e outras coisas mais, mas todas com um ponto de vista, eu acho meio blasé, mas com uma visão fundamentalmente à direita, né? Então, entre no clube. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando você entra numa confraria como o Clube MBL, você entra num espaço de discussão que vai ajudar você a definir justamente essas coisas, né? Então, quando você estiver lá no seu almoço de família e as pessoas perguntarem para você, e você é o quê? Você é de direita ou é de esquerda? Não, eu sou de direita. Por quê? Aí você vai saber explicar, porque você está dentro de um universo em que essa discussão é presente, em que essas definições estão sempre circulando, né? E isso é fundamental para que caras como o Luciano Huck não tomem o debate. não sequestre o debate. Porque esse é o problema, né? Você tem um cara isentão, né, na definição estrita do termo, como o Luciano Huck, sequestrando o debate, porque ele é um cara famoso, porque ele é um cara boa praça, né?
Bonito,
né? Sei lá, mas enfim. Mas ele é um cara boa praça, é um cara que, assim, praticamente todo mundo gosta, né? Aquele cara, ah, não, pô, Luciano Huck é legal. Quem não gostaria do Luciano Huck e tal? Mas isso é uma tentativa de sequestrar o debate.
Né? O Luciano Huck, ele tem uma perspectiva, Paulo, nossa, tu queres continuar?
Não, por favor, eu já falei pra caramba.
O Luciano Huck, ele tem uma perspectiva muito semelhante à trajetória, e não somente trajetória, todos sabem que eles têm uma relação muito próxima, pessoal, inclusive, da Tabata Amaral. Uma relação muito próxima de um Eduardo Leite.
É meio Renova esse
é
papinho
isso,
aí, né?
É isso, isso. É todo
um papinho Renova.
É um papinho bem Renova que, infelizmente, tomou conta da política e é um segmento que tenta de um... Eu acho que a época do Renova já passou. Né? Então, a gente não vê ninguém agora do Renova como alguém novo, como alguém que, eventualmente, pode se tornar um destaque nacional.
Passou, agora tem
passou,
ESL.
Passou, agora o negócio é ESL. É outros 500, outros 500. Mas... Se a gente parte... de uma análise perspectiva de como o Luciano Huck tentou se colocar no debate público nacional, é uma trajetória vergonhosa. Então a gente olha ele tentando... Ele parece muito da Atena. Então ele sempre lança a pré-candidatura dele por algum partido, ou um Cidadania, ou um PSB, ou um PSDB, um partido de centro-esquerda, mas é aquela coisa que é um centro-esquerda, mas é um liberal progressista, um liberal social, um social-democrata, uma coisa que a gente não consegue muito bem identificar. E daí vem com essa suruba, desculpa a expressão, mas vem com essa suruba ideológica tentando contrapor pontos que não são antagônicos entre si, que nem tu bem observou no início do vídeo. E é um perigo, Paulo, eu acho que é um perigo, eu acho que eleitoralmente hoje no Brasil não há um cenário que seja possível a gente discutir uma terceira via, porque veja bem, o MBL não é uma terceira via, o MBL é uma via de direita, assim como o PSOL não seria uma terceira via, o PSOL é uma via da esquerda, então são grupos políticos minoritários dentro do seu campo, mas que tem um posicionamento claro, que tem sua agenda programática muito clara e muito, muito esclarecida, para grande parte da população. Mas Luciano Huck, Tebet, já falei do Eduardo Leite, já falei da Tabata Amaral, que muitas vezes tentam surfar nessa discurso jovem. Eu odeio discurso jovem, eu odeio a expressão nova política. Nova política, para mim, assim, ó, é uma expressão que eu escuto nova política da Dizeta Mão, então me mata. Então eu, sabe? Então eu voto no Leonardo Péricles, entendeu? Mas não voto em alguém da nova política, porque é algo tão difuso, algo tão superficial, que é algo que a gente não sabe o que pode esperar dali. Tipo uma Simone Tebet, por exemplo, né?
Então é isso, é uma tentativa de sequestrar o debate, porque assim, a gente não tem que ter medo de dizer em que a gente acredita, entendeu? E esse papo de acredita em todo mundo, quem acredita em todo mundo não acredita em ninguém,
é,
né? Quem é capaz de fazer junção de coisas que não são, né, conciliáveis, na verdade não está conciliando nada, só está sendo só covarde, né?
Como é que alguém da terceira via, um Luciano Huck, se posiciona diante de um projeto como a das saidinhas, por exemplo? Como um projeto... O 2630, por exemplo.
É por isso que ele fica tentando fazer contrapor coisas que não tem nada a ver.
Claro!
Entendeu? Ah, eu acredito na igualdade entre homens e mulheres e no empreendedorismo. É,
no meio ambiente e no... Sabe?
No meio ambiente...
E na privatização.
É, entendeu? Então, assim, é por isso que ele fica tentando fazer essa contraposição com coisas que não tem nada a ver. Porque, na verdade, ele não quer se posicionar. Então, assim... Tem coisas que claramente a direita vai ter uma posição e a esquerda vai ter outra. E elas são inconciliáveis. Isso não significa que não deva existir debate entre os campos. O debate é fundamental. É fundamental que haja debate. É fundamental que cada vertente coloque as suas posições à mesa da democracia. E a gente... Quando eu falo democracia agora, eu fico com um negócio meio... Vem um amargo na boca. Porque esses caras aí estragaram com tudo, né? Eles estragaram a ideia de democracia. Agora, quando vem a palavra democracia, eu lembro do Alexandre de Moraes e da Vera Magalhães. Então, assim, estragou, né?
Sim.
Então, mas, enfim. Então, é colocar as suas ideias dentro da... Né, em cima da mesa da conversa política e defender. certo? Não, não é defender querendo eliminar o outro, mas é defender as suas ideias. É você dizer o que você pensa a respeito das coisas e o outro dizer o que ele pensa. E aí quem é que decide isso? É a sociedade.
E eu não sei se tu percebes isso, não sei se tem essa mesma impressão que eu tenho, que parece que é uma tentativa de gerar mais uma PSDBização da política, assim. Até porque por muito tempo a direita ficou com vergonha, e infelizmente diante dos últimos acontecimentos, acho que é possível que a esquerda consiga colocar a direita diante de um papel antidemocrático, de um papel que vai ter menos legitimidade no debate público, mas eles estão tentando claramente tentar tornar ser de direita uma vergonha. Porque o Luciano Huck, por muito tempo, foi visto como um cara à direita do debate público. Quando apoiou o Aécio, quando tem aquela foto dele vergonhosa lamentando o resultado do Aécio, né? Quando ele anunciou voto no Bolsonaro em 2018. Então, ele era alguém de direita.
Ele anunciou, eu não lembro disso.
Anunciou? É mesmo? Anunciou, no segundo turno, anunciou. Fez um videozinho na sala. Caramba. Bem-vindo pra quem...
bem-vindo aí. Igor, bem-vindo.
Toma do Igor.
Bem-vindo ao clube. Obrigado e vem mais aí, vem mais, porque... É, assim, Jota, essa discussão ela é fundamental. E essa discussão tem que sair da internet.
Sim.
Entendeu? A gente tá aqui, a gente tá, né? Todo dia tem alguém aqui falando sobre essas coisas e tal. Mas assim, as pessoas que assistem a gente, é óbvio que isso aqui é meio que um entretenimento político. As pessoas assistem porque gostam de se entreter com o que a gente tá conversando aqui e tal. Mas, caramba, é fundamental que as pessoas participem dessa discussão, entendeu? E, cara, e não tem uma maneira mais efetiva de participar dessa discussão do que estando próximo, né? E tá próximo não é só tá do outro lado da tela aí, como você que tá assistindo a gente tá agora, mas assim, tá dentro de algum ambiente em que você consiga participar da discussão, né? Eu falo até por experiência própria, e acho que você também, e acho que todo mundo, né? Então, quando eu comecei a ver a discussão toda acontecendo há, sei lá, 10 anos atrás, quando eu comecei a prestar atenção na discussão política, né, porque eu até então não esquentava a cabeça com isso. Quando eu comecei a prestar atenção, eu falei, não, eu quero entender esse troço. Né? E o que é entender esse troço? É estar perto de gente que vai me explicar, com que eu vou conseguir conversar, com que eu vou conseguir, de que eu vou poder discordar. E aí você vai formulando as suas ideias, né? Então ninguém consegue... eu acredito na educação sempre como um processo de diálogo.
Sim. Né? Eu acho que tem uma experiência palpável sobre isso, que é o próprio Noir, né?
Sim.
Eu sempre digo, sempre recomendo, até o Merreiro falou que trocou uma ideia contigo na semana passada, né?
Sim.
Pra mim, o teu episódio do Paulo Galo, cara, pra mim aquele episódio ali é algo monstro, é algo gigantesco, assim. Porque são duas posições políticas opostas, colocadas na mesma mesa, e pra alguém que é leigo, pra alguém que gosta de política e já tem o seu lado, aquilo ali é um show de entretenimento e de reafirmação de valores.
Uhum.
Mas também serve, pela facilidade que vocês têm em dialogar e de ter um vocabulário acessível, pra aquela pessoa que eventualmente não se identifica com nenhum dos lados, né? Poder saber pra onde mais ou menos tá caindo.
Sim.
Né? Então,
sim.
Assim...
É.
Eu tenho esse exemplo que eu sempre trato como referência, que eu acho muito bacana.
Então, estar perto, perdão, da discussão, assim, eu sou muito platônico nesse sentido, assim, né? De sempre acreditar que é a conversação, o Oakeshott que tem uma expressão, né, a aventura da conversação, uma expressão bonita, então é na aventura da conversação que a gente vai burilando, reafirmando e mudando e discutindo e tal as nossas ideias, né? Então, você está assistindo uma live, um programa político, um tal... Ah, legal, bacana. Mas você está dentro de um ambiente onde essas discussões estão acontecendo. E você é parte disso, cara, muda tudo. Muda tudo. Você mesmo, assim... Você talvez consiga pontuar o que aconteceu contigo em termos de visão política depois que você entrou no MBL.
Ah, mudou completamente. Mudou completamente. E eu já era assinante do clube antes. Por quê? Porque... O clube ele me dá uma facilidade. Eu sou meio preguiçoso. Então o clube ele mastiga pra mim todo o conteúdo. Porque senão eu tenho que ir na. Sei lá.
Ficar caçando
no Twitter. Sei lá. Na Revista Leste, tá? Ou no, na Gazeta da Elite, tá? Daí eu vou lá, daí eu boto no Leia Isso, porque eu não tenho dinheiro pra estar assinando tudo. Daí eu jogo no Leia Isso. Daí só um tempo tu leia isso, daí até olhar todos os negócios, daí até que pra lapidar com a nossa visão política. Não, agora eu abro o clube ali, e no clube já tem toda a informação, já vende todos os valores, todos. Então ali, cara, pra mim facilita muito o meu acesso à própria informação, assim. É. Sem contar na troca de ideias, né? Que a galera, o pessoal, às vezes fica discutindo ali nos comentários e lapidando e acrescentando o debate. E muitas vezes, próprios posicionamentos que eu tenho advém de pessoas que vêm do clube. Então alguém comenta ali algo bacana, pô, bacana. Às vezes vê até um conteúdo pra mim nas redes sociais e assim vai indo.
É isso, assim. É participar da discussão. E é importante que o nosso campo... que tem pouca gente que participa da discussão de fato. Porque, sim, imagina aí agora, né? Quem que a gente consegue juntar hoje que está nesse propósito, digamos assim, de assim, não, nós temos que discutir o assunto. Então, nós temos uma vertente do nosso campo, que é a vertente bolsonarista e tal, que a única preocupação deles é, bom, primeiro, escapar da cadeia.
Sim.
E segundo, é tentar fazer o Bolsonaro voltar ao poder algum dia. Não, esses caras, assim, eles só fazem isso. Então não tem discussão, não tem propósito, não tem proposta, não tem ideia, não tem nada. Só tem uma militância em torno de uma pessoa, né? E só isso.
Que nem aquela cena do... Não sei se você chegasse a comentar a cena de lavando os pés do Bolsonaro.
Entendeu? Você vê?
Aquilo ali é bizarro, né?
Tá, sim. É um absurdo aquilo. Aí, tá. Aí tem o Novo. Aí você pode perguntar assim, tem o Novo?
O Novo ainda existe? O Novo do Novo ainda é Novo?
É, eu não vejo mais nada. Eu não vejo mais o Novo enquanto instituição e tal. Não vejo. Não,
tá virando um personalismo em torno do Deltan. É isso, né? Tá virando outro personalismo em torno do Deltan.
Entendeu? Então, assim, não tem. Né? Ah, tinha uns institutos aí liberais, o quê? Não tem mais. Se eles têm, eles perderam completamente a relevância, voltaram a ser um entretenimento de elite que era antes, voltou a ser. Né? Eles colocaram o pé pra fora um pouquinho... sujaram o pé todo no Bolsonaro e voltaram, né? Então tem o MBL.
Que bom que tem o MBL.
Mas não é? Assim, eu não vejo ninguém hoje que tá realmente pensando e não só pensando, mas produzindo coisas pensando no Brasil.
Não tem, porque a gente trabalha em todos eles, né? O informacional com o clube, o intelectual com a academia, que tá começando daqui a pouco, e com a Valete, o político com a formação da Oncinha e com a ESL. Então, não tem nenhum grupo político, no mínimo, mais completo do que a gente. É. Mais completo é só a gente. Por isso que a gente tem que estar todo mundo junto.
Você não quer fazer uma revelação da ESL aí, não?
Bah, do nada, assim?
É. Do nadão? Vamos
não,
lá.
Cara, não,
sabe por que você vai fazer isso? Eu vou te dar um bom motivo.
Por quê?
Porque o Inter ganhou do Bahia.
Ah, é verdade, né, cara?
Aí você pode fazer uma...
O Internacional ganhou do Bahia. Sim.
Aí você pode soltar do nada, assim, de surpresa mesmo, porque a galera tá pedindo e porque o Inter ganhou do Bahia, então eu imagino que hoje você esteja de bom humor. Você pode soltar...
Cara, eu estou com um ótimo humor.
Tanto você é que pode soltar aí uma nova revelação hoje. Da ESL.
O Inter ganhou do Bahia.
O Inter ganhou do Bahia, mas eu falei pro Pira já que isso ia acontecer, ele insistiu. Inclusive ganhei uma grana na KTO, tá? Nem sei se podia falar isso. Mas ganhei uma grana na KTO.
Ah.
Porque sabe o que acontece? Quando saiu o gol do Bahia, ficou apostou, 15.
Você apostou a virada do
15, Inter. Deu, o velho foi lá você e botou toma.
Botou 5?
Botei 5.
Nossa, levou grana, hein?
Levei uma grana legal. Churrasquinho tá garantido.
Caramba, tô completamente por fora dessas coisas aí.
De caso futebol? De aposta, nem queira saber.
É isso, então não.
Destrói um homem.
Jogos de azar.
É. Jogos de azar, é. E eu esses dias fui na live e falei, eu sou contra. Daí no final de semana eu tava lá. Toma, vai.
Não, amanhã quem vai perder
vai dinheiro morrer.
Sou eu com
o
City Real.
Oi?
Amanhã quem vai perder dinheiro sou eu com o City Real. Só aposto na Champions.
Ai, nossa, eu odeio essas coisas. Ah, eu só não, posso na Champions. Não, porque futebol europeu é previsível. É, futebol europeu.
Aí você pode botar ali um negócio de...
Cara, vai ver Nova Iguaçu versus Juventus, meu. Sei que
sim,
tem que ver.
Sim, já combina o resultado com os caras.
Isso é mala branca, alguma coisa
manda
assim.
Manda aí alguém da SL pra gente fazer a revelação.
Cara, vai. Nesse momento estou proibido. Inclusive, numa discussão que a gente estava fazendo às 17 horas. Vamos dar uma segurada na divulgação dos nomes, porque a próxima vez que a gente divulgar, a gente vai soltar uma galera. Vai ser uns 10 de uma vez só. Uns 10 de uma vez só.
Bom, chat, como vocês viram aí, eu tentei, como diz a música.
Eu tentei!
Eu tentei! Mas quem não erra em 2023, né?
Desculpa, chat, amo vocês, mas é por um bom sinal.
Tem artigo
é por um bom motivo.
Nessa próxima valete aí?
Nessa próxima valete não tem.
Como assim?
Desculpa.
Não, como assim?
Desculpa, é que eu tomei muito pau da última vez quando eu fiz a do carnaval. Isso? Lá ele. Quando eu fiz o carnaval, tomei muito pau, e daí eu...
Por quê? Que aconteceu? O que você fez?
Defendi o carnaval, financiamento público. Jorre dinheiro no carnaval.
Ah, é?
Poxa vida.
Nosso público odeia carnaval.
Pô. É, nosso público odeia carnaval. Odeia. Mulheres. Tem um público do DBL que dá pra, é o público incel, assim, que é a galera que me odeia, que fica me xingando no chat.
Eu ia falar isso, obrigado por falar no meu.
Claro, lugar. Tem uma galera incel que dá pra ver, até os xingamentos não, são parecidos. Que
raramente vê a luz do sol.
Oi? Raramente isso, é a galera do quarto e tal, que gosta de... Aqui, daí tem esse público assim, não gosta muito de mim. Ou tem os ancaps. Os ancaps me odeiam mortalmente, assim. E a cada tweet que eu faço, eu vou lá dar um cutuquezinho ancap, assim. Que é uma coisa que eu odeio quase tanto comunista, assim.
Caramba, eu gostava muito de carnaval.
É mesmo?
Pô, eu pulei muito.
Qual? Carnaval. Uma carnaval de rua, tipo carnaval Pirajá? Ah, não, eu não gosto das coisas. Nossa. Não gosto de gente suada, não gosto de cheiro de vodka com energético, eu não gosto das coisas.
Você gosta do quê?
Eu gosto de escola de samba, desfile de escola de samba.
Ah, tá.
Isso pra mim é muito chato.
Não sei por que tu é ignorante.
Eu sou ignorante, cara.
É por isso, cara.
Desculpa, assim, pra mim é muito. Pra mim é muito mais legal ver um trio elétrico. Você fica lá vindo a escola de samba, oh, meu Deus!
É, sabe, a escola de samba sempre tem uma história. É, tão imbecil, não tem como falar esse tipo de coisa contigo.
Eu gostava muito, pulei muito carnaval. Inclusive falei que eu pulava carnaval lá em Pouso Alegre.
Pô, lançou uma candidatura.
É.
Agora em Pouso Alegre. É.
Eu ia muito assim, né? Sul de Minas ali, né?
Começou então, o Paulo com o sul de Minas, né? Ele não consegue.
É minha cidade de refúgio em
ele
Minas Gerais.
Ele não consegue.
Assim, eu amo aquele lugar. E eu pulei muito carnaval em Minas Gerais. Muito. Então eu sempre achei legal. Mas eu não sei mais agora como é que é, mas eu gostava de carnaval aqueles que é a marchinha, sabe?
Sim.
Até a época que veio aquela primeira leva do axé e tal, que é um banda Eva, não sei o que, era legal. Então hoje eu não sei mais como é que tá, não sei o que que toca mais.
Pô,
então,
cara.
Então, marchinha virou politicamente incorreto agora, né? Toca marchinha no carnaval de rua?
Não.
Não?
Não.
Caramba, não toca mais nenhuma?
Ah, cara.
Cabeleira do Zezé?
Cara, isso que eu ia dizer, mas eu prefiro que não toque do que virar. Olha a cabeleira, sei lá não, que ele é.
E mudar a letra não.
Travesti, sabe? Será que ela é uma trans empoderada, sabe? Cara, deixa assim, então. Então não canta mais, sabe? Que nem as músicas de torcidas, assim. O que, eu sei que tu não gosta muito,
não
né?
Não vai conseguir fazer uma música de torcida.
O quê? Conseguiram? Oh, ali tem uma.
Ok.
Esse teu time aí de comunista.
O quê?
Que eles fizeram?
O Bahia é um clube de comunistas.
Eles tucanaram o...
Tucanaram lindamente.
Por que tucanaram?
Tudo de vocês é esquerdista. As camisetas são esquerdistas. Tudo é comunista.
Sim, por isso que os nossos donos são a ditadura árabe que repreende gays, mulheres...
Tu tá falando isso com orgulho, cara? eu senti um leve sorriso no teu rosto.
Não, eu só tô relatando aqui.
Ah, tá.
Só tô relatando.
O chat não tá nos xingando que a gente tá falando de futebol?
Não, mas assim, é porque assim, o Bahia... Eu já tuitei isso uma vez, não sei se você chegou a ver. O Bahia, as redes sociais do Bahia, você olha, parece que são tocadas pela Mais 8.
Ah,
aí eu falei, um dia caramba. Eu vou me demitir do MBL... Para tocar as redes sociais do Bahia, porque eles fizeram um post do dia 31 de março falando democracia e tal. Só que não tem, o Bahia não tem nenhuma ligação com golpe. Nenhuma. Se fosse até o Corinthians, entendeu? O Bahia não tem nenhuma ligação histórica com golpe. Foi um post pra postar mesmo. Porra, o que isso tem a ver com o clube, sabe?
Tem uma vez que eles ergueram. Isso aí eu nunca. Foi aí que eu peguei nojo do Bahia. Que eles fizeram uma. Sei lá qual era, os 58 dias de orgulho gay. E daí eles pegaram e fizeram uma imagem de um. uma bandeirinha levantando e não é impedimento para o amor. Quando eu vi isso aí, cara, eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Eles ali eu vendem, quase comprei, uma, quase me associei ao Vitória, meu. Que tem tudo que eu gosto, Vitória, se é que tu me entende, né? Patrocínio, futebol, tudo que eu gosto, rivalidade, grande clube, grande clube.
É, eu vi você falando isso aí porque hoje eu tava em casa almoçando e tava passando o programa de esporte lá da tarde e teve um jogo do Corinthians ontem, Corinthians mais uma vez, assim, eu sou corintiano, então por isso que eu não tô acompanhando futebol, tá tão ruim o Corinthians,
tá,
que eu tô tão decepcionado que eu não acompanho mais, então eu não sei o que tá acontecendo. E passou a torcida, que tava muito empolgada e tal, e tava cantando no original.
É, mas o Corinthians... É, mesmo que você pegar o Corinthians e o Flamengo, não dá, né, Paulo? Isso aí, eles vão ficar no original.
Cantando no original, não tem esse negócio de ficar tucanando o hino e cantando, fazendo florzinha.
O Grêmio tem uma polêmica muito grande lá no Sul. Na verdade, o Grêmio é um time associado à defesa dos homossexuais, LGBTs como um todo, e o Inter é um clube associado aos negros, né? Então tem essa divisão bem clara lá no Rio Grande do Sul. E vários cânticos do Grêmio mudaram, porque claramente a questão racial hoje é muito mais uma unanimidade, vistas como algo inaceitável do ponto de vista de preconceito social, né? Então várias músicas do Grêmio mudaram, que tinham cânticos...
Ah, é?
Várias.
Mas tinha
várias.
Coisa que é racista?
Que poderiam ser associadas ao racismo, né?
Ah, é?
Que o apelido do Inter é macaco no Rio Grande do Sul.
Ah, né? É verdade. Macaca, não é?
Macaca é ponte preta. Ah, macaca não. Vocês. É. O Inter é macaco.
Mas assim, a torcida do Grêmio chama o Inter de macaco?
Sim. Chora macaco imundo que nunca ganhou de ninguém. Principal música do Grêmio.
Que horror.
É, que horror. Também acho desse clube. Mas os gremistas reivindicam, não tem associação histórica, tem toda uma questão de que... Aliás, é uma associação histórica, que o Inter não tinha estádio, que os colorados subiam em bananeiras pra assistir o jogo... Tudo mentira. pra assistir o jogo em cima de árvores.
Não tem um lance também que o Grêmio é um time, assim,
elitizado.
Meio uruguaio, meio mais pra lá do que pra cá?
É, o Grêmio é um time mais copeiro, que dizem que eles, em tese, copiavam mais as enxadas, né? Sim, argentinas então. E uruguaias. Mas hoje não tem. Hoje o Inter também é um clube bem ligado a isso, né? Então, antigamente tinha.
Não, mas assim, tipo, esse lance... Um clube que consegue fazer isso muito bem sem entrar nesse negócio de lacração, até pela história, é o Vasco.
Ah, bom, eu tenho a minha carteirinha aqui que tu conhece muito bem.
Sim.
Né?
Não,
muito
Vasco,
bem
guardada
na
minha
carteirinha.
Não sei se um professor conhece a história do Vasco.
Não.
A história do Vasco é lindíssima, professor.
Ah, é?
Ah, a história do Vasco... Me corrija se eu estiver errado. Mas o Vasco era um clube da Série B, do Campeonato Carioca, e que na época os times de elite eram Fluminense. Vasco tinha outro, que é o Bangu. Né? Aliás, Fluminense, Bangu, Flamengo, esses são os grandes times ali de Carioca. E esse time da Série B do Vasco, que era composto só por negros, operários, trabalhadores e... Enfim, venceu a Série B, foi para a primeira divisão do Campeonato Carioca e venceu todos no famoso Campeonato Carioca de 1923. É isso, né, Bahia?
Uhum.
E venceu todos os grandes clubes. A Liga
Carioca
falou... Porra, como assim a gente vai perder pra esse bando de negão, operário? Que é isso? E falaram pro Vasco, ou tu exclui todos esses jogadores negros, analfabetos, ele colocou vários empecilhos, ou a gente vai criar outra liga separada de vocês. E o Vasco falou, não, eu vou manter os meus jogadores, vocês que criem outra liga. Manteve, construiu o estádio próprio, etc. Essa é a história do Vasco.
Ah.
A história mais linda do futebol brasileiro.
Eu também acho.
Sou Vasco desde criancinha.
E tem a carta.
Também.
A carta é maravilhosa.
A carta é maravilhosa. A carta do não, né? É quase um eu fico. Dizendo que eles não iam aceitar as deliberações da Liga Carioca da época, né?
Caramba, que maravilha.
É bem bacana a história do Vasco.
Mudando de pato pra ganso.
Vai.
Você acha que o bolsonarismo morreu ou não?
Com certeza que não.
Não.
Convicção que não, e convicção que não morre tão cedo. Eu acho que o Bolsonaro, ele conseguiu dois feitos muito importantes. O primeiro, ele conseguiu criar um inimigo para a direita. Que antes a esquerda sempre teve muito delimitado um seu inimigo. Qualquer pessoa que se levantava diante de pautas mais conservadoras, tanto na agenda quanto do ponto de vista partidário, a esquerda tinha de prontidão, né? Tanto é que não pensaram duas vezes em falar que a Marina Silva... era uma fascista.
Sim.
Né? Então a esquerda sempre tem muita facilidade nisso. O Bolsonaro foi a primeira pessoa personificada que conseguiu dizer, não, peraí, só um pouquinho, ah, sou de direita sim. Ah, não, porque vocês não gostam de gays, não sei o que, claro, ele não assume que não gostava, mas falava, ah, mas bancava o que, aquilo que ele dizia. Ah, porque senão, vocês querem privatizar, sim, queremos privatizar, entendeu? Então, acho que é, essa coragem que ele fez no debate público, eu acho que nem foi tanto o Bolsonaro, eu acho que tem um pedacinho do Dória aí, agora o chat vai querer me odiar, mas acho que o Dória também tem um papel relevante nesse debate, que eu lembro muito de um debate que o Dória fez aqui na prefeitura de São Paulo, que não sei quem começou a acusar o Dória de, ah, porque você é o candidato dos ricos, não sei o quê, e ele falou a seguinte frase, pra mim é uma das frases mais icônicas e sensacionais, porque política é uma arte, né, Paulo? Eu gosto de analisar a política não como um clube de futebol, política a gente tem que analisar aqueles que têm competência em se comunicar. E o Dória falou assim, eu não sou um candidato dos ricos, eu sou rico, mas não sou um candidato dos ricos. Então, quando ele bate no peito e fala que é rico naquela época, é revolucionário, porque antes o FHC tinha dizer que tinha um pé na cozinha pra poder se aproximar do povo, né? Tinha gente que botava caspa pra fingir que era do povo, e o Dória foi o primeiro cara que disse, não, eu sou rico, e qual é o problema? Na invenção no primeiro turno. Então, acho que tem essa questão mais ligada a pautas econômicas que nasce com o Dória, esse fim do receio da direita em se defender, em defender privatização, defender eficiência do Estado, enxugamento da máquina pública, e depois o Bolsonaro vem com a pauta moral. E hoje o Dória é um morto politicamente, porque, enfim, se vendeu, e o Bolsonaro se manteve firme no discurso aos princípios que o elegeram. Então, cara, eu acho que é muito difícil o bolsonarismo morrer a curto prazo. Muito difícil, muito difícil. Em primeiro lugar, porque a direita está desarticulada. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente olha qualquer outro... Até saiu uma pesquisa hoje que, de repente, a gente pode até comentar. Os principais outros nomes da direita. Então, tem a Tereza Cristina, que ninguém mais fala nessa mulher, né?
Que ela é de direita?
A Tereza Cristina é...
Ah, ela era ministra do Bolsonaro.
É, né? do agro. Sim. A Tereza Cristina, o Tarcísio, que não quer ser presidente, quer ser governador, o Zema, que não sabe o que quer ser, aquela história do Partido Novo, o Caiado, que ainda tem um nível de desconhecimento muito grande, tem a pauta da segurança pública e tal, mas o Bolsonaro não vai colocar, não vai dar benção pro Caiado, né? Porque tiveram aquela rixa na pandemia. Então o campo da direita ainda tá muito desconexo, né? Eu até falei esses dias nos meus stories, que alguém me perguntou se eu achava que tinha chance do Bolsonaro ser um candidato em 2026. E eu falei de forma muito clara, o Bolsonaro vai ser candidato em 2026. Primeiro lugar, porque ele não tem coragem de entregar o poder para outra pessoa. O bolsonarismo... 26,
ele já pode ser?
Oi?
Ele já poderá ser?
Não, poderá ser. Aí eu vou continuar, vou desenvolver um raciocínio. Ele vai ser. Ou não sei se ele vai deixar de ser inelegível, ou se ele vai ser exclusivamente durante a pré-campanha.
Que é o Lula tentando eleger o Haddad.
Ou ele vai fazer, o que eu acho que vai acontecer, um Lula e Haddad, que ele vai ser o candidato, vai ser impugnado e vai o vice dele. Mas eu não considero uma disputa eleitoral sem a presença do Bolsonaro.
Caramba.
E tu?
Eu tô com medo agora, você falando isso aí.
Tu não é um cara de medo, tu pode estar triste, puto, raiva, mas medo eu te conheço, medo tu não tem.
Não, eu tenho medo sim, porque eu não quero de novo esse negócio. Não quero, de verdade. E eu tô aqui assim de peito aberto, assim, conclamando o nosso público a ajudar para que isso não aconteça. Cara, assim, não tem condições. Entendeu? Não tem condições. A gente precisa... Não dá. Chega de volta pro futuro. Entendeu? Acho que a gente precisa avançar. E acho que avançar é suplantar o bolsonarismo. Acho que não tem como a coisa andar se essa ideologia não desaparecer. Então, assim, não tem como. Entendeu? E assim, e desaparecer, fazer com que essa ideologia desapareça, exige trabalho.
Muito. Muito.
Né? Exige trabalho e exige consistência e exige capilaridade. Mas, então assim, a concepção de uma direita não bolsonarista, ela precisa adquirir capilaridade no Brasil. Ela não tem ainda. Né? Então se você... perguntar, sei lá, vai no interior de São Paulo aqui e perguntar para as pessoas, sei lá, uma pessoa que acompanha um pouquinho de política, um pouquinho, não é uma pessoa bitolada, mas um pouquinho, que não é uma pessoa totalmente ignorante. Se perguntar para ela o que quer ser direita, ela vai lembrar, falar que é o Bolsonaro. Então, sim, ele atingiu essa capilaridade de uma maneira completamente errada, ao meu ver, mas atingiu. Então as pessoas hoje, as mais leigas no assunto, tendem a associar a direita ao Bolsonaro. Então, isso precisa ser superado de alguma maneira. E assim, eu acho que a única maneira é o campo da direita, que não é bolsonarista, atingir essa capilaridade e essa consistência. Então, acho que o grande desafio é exatamente esse. Por isso que tanto, entendeu? Tô vendo um clube ali, ó, na tela, e vai me dando uma coceira, assim. Sim, porque, assim, as pessoas talvez não entendam a importância disso. Eu fico sempre repetindo isso aqui. Toda vez que eu tô aqui sentado nessa cadeira, eu fico repetindo a mesma coisa. Sim. Entender a importância de você estar congregado num negócio é fundamental. E assim, não existirá maneira mais efetiva de fazer isso do que essa. Eu, sinceramente, não acredito hoje. Não é porque eu tô aqui, não é porque eu tô no MBL e tal, que eu tô puxando sardinha. Não tem como, porque eu não vejo outra maneira. Porque a minha convicção mais profunda em relação à política tem a ver com educação. Entendeu? Para mim, a propedêutica, para usar um termo da filosofia, né? O conhecimento anterior que você precisa ter para você ter um bom conhecimento de política é um conhecimento, é educação. Educação no sentido de uma formação consistente de conceitos, de convicções e de perspectiva. Então, isso é um processo de educação. Só assim você consegue se definir bem politicamente. Só assim você consegue deixar de ser um Luciano Huck. Ah, não, eu acredito nas duas coisas, eu vou para os dois lados, eu tô com o pé em duas canoas. Né? Sim, é preciso que as pessoas... É preciso que tenha menos Luciano Huck e mais gente que saiba expressar suas convicções de maneira sólida.
Né? Eu concordo perfeitamente, Paulo. E eu acho também que tem dois tipos de figuras que me incomodam, assim. Eu acho que são figuras que não se inserem em um projeto, aliás, não se inserem, não se delimitam em uma ideologia, que é Luciano Huck, essa ideia, assim, mais superficial, ou figuras que querem, tipo, seguir a tática do Wolverine. Eu acho que quem se propõe na política, acho que no campo intelectual é mais fácil, mas fazer um papel de contribuição independente. Mas no papel político, tem que estar em um projeto. Tem que estar em um projeto. Porque e muita gente me critica, e possivelmente vai ter nos comentários, no chat, etc. Ah, eu não sei de onde é que as pessoas pensam na possibilidade de eu ser bolsonarista. Assim, eu queria muito saber isso. Eu queria muito entender
não,
isso.
Não,
assim.
Critica não. Elas vão até entrar no clube agora pra gente atingir
eu não sei como, cinco, mas enfim, vai ter alguma coisa. Ah, Jota bolsonarista. Só que as pessoas têm, eu acho que vai muito do nosso campo, uma dificuldade de se identificar com um projeto. Eu nunca disse que eu sou um anti-bolsonarista. Eu nunca disse isso e nunca vou dizer isso. A minha grande percepção é, eu sou um MBL. E eu acho que as pessoas que se identificam com o que a gente fala, se identificam com a nossa construção, se identificam com aquilo que a gente pensa, que a gente trabalha, que a gente escreve, tem que ter orgulho em ser MBL e não ser anti alguma coisa, sabe? Porque senão a gente vai se perder. Eu sou anti-PT, eu sou anti-Bolsonaro, sabe? As pessoas têm dificuldade de ver isso. Então é que quando alguém ataca o MBL, eu sou o primeiro a me insurgir com a maior veemência possível. Bom, eu até brinco, né? Que eu defendi o Arthur antes dos áudios. Antes de entrar pro MBL, eu defendi o áudio do Arthur antes de ser do MBL, né? Então antes de ter qualquer tipo de contato com o movimento, eu defendi o áudio do Arthur. Disse que era uma injustiça que estava acontecendo.
Quer dizer,
com
você
ele.
Você defendeu o áudio do Arthur.
Não, é. Eu defendi o Arthur. O Arthur. É. Obrigado, Paulo. Obrigado. Não defendi o conteúdo do áudio do Arthur, mas a circunstância um pouco também, tá, Paulo? Eu achei meio hipocrisia da parte da galera, enfim, de dizer, ah, nossa, é o fim do mundo, como não, se...
isso eu também acho.
É, como se eu não pegasse o meu celular e, claro, não tem nada tão forte quanto aquilo. Mas se pegasse o meu celular e não tivesse uma piada entre amigos, assim, né, num ambiente privado. Óbvio que tem vários. Então achei um pouco hipocrisia no momento também. Mas, voltando, como é importante a gente estar inserido dentro de um projeto.
Sim.
Porque muita gente ainda insiste de, ah, não, eu vou ser um político, como é que se diz, independente, mas que eu não fico com rabo preso com ninguém. Não é uma questão de ser rabo preso, é questão de ter humildade, de poder perceber que política faz parte, concessão, é o primeiro princípio da política é concessão. Então, se tu tá num grupo político, hoje eu considero que as ideias do MBL são mais importantes que a minha convicção individual. Eu nunca vou chegar numa Câmara, independente do que seja, nunca vou chegar numa Câmara e dizer que eu sou contra publicamente a algo que o meu movimento político ou que o meu grupo político se posicionou. Eu nunca fui um cara que foi muito empolgado com Elon Musk. Do ponto de vista de como membro do setor privado, eu achei ele sensacional. Mas, politicamente falando, essa interferência que ele fez no Brasil, eu nunca... Foi um cara que diz, ah, isso aí, moço, que vem cá, come meu cu, desculpa a expressão, mas vem cá, né, faça amor comigo por trás, porque eu estamos esperando uma salvação contra Alexandre de Moraes. Eu não compartilho disso. Pessoas, né, algumas pessoas estavam mais empolgadas com o fato de alguém com a relevância internacional do Elon Musk fazer parte da política brasileira, e tá tudo bem, tá tudo certo, são divergências. Mas eu jamais vou vir a público dizer aquilo que eu acho se o meu movimento... Tem uma pauta que abraça mais o Elon Musk, por exemplo, né?
É. Mas agora eu acabei de descobrir aqui, acabei de me dar conta do porquê a nossa audiência tá tão relutante em entrar no clube hoje. Porque,
por quê?
Olha ali, ó.
Minha canela. Ah, não.
Isso aí, rapaz, é um tiro na nossa
no pé, literalmente.
um tiro no pé. Isso aí é... Isso aí atrapalha.
Cara, mas tu realmente acha feio? Paulo, nós não temos palavras. Pode falar tranquilamente, sem problema algum.
Não é. Não é que é feio. É que e tá russa ainda, hein?
Tá russa.
Não, aí, você entendeu?
Tá russa, sim. Não ajuda também, né?
Não, assim, se tivesse ainda... Aí até falava... Né, eu não consigo te defender.
Cara, tenta, Paulo, que tu não tenta.
Tá russa, não, esse canela, é o problema. Russa não dá pra defender.
Esse é o teu
russa.
Problema.
A minha mãe, dona Benê, ela jamais admitiria que assim... Não, não pode.
Ela
passa sebo, entendeu?
Tu tem razão,
passa
cara.
Não, sebo, nível. Passa um óleo.
A minha mãe vai mexer meu saco, assim. Cara. Eu tenho certeza que ela vai assistir a live, ela vai dizer, não, tu não passou um cremezinho nos seus braços.
Você é entendeu? A nega vem sabe qual é que é.
Exatamente.
Aí você mete uma canela russa ainda?
Não. Assim,
isso... pai, o que você tava fazendo? Você tava mexendo com cal?
Ajudando o pessoal ali, tava tendo isolamento ali na CDT. Eu tava ajudando o pessoal a isolar ali. Cara, o frio me deixa todo... É o Michael então, Jackson,
o pessoal, o que a gente tem que fazer é, em protesto a essa canelinha de fora do Jota, é entrar no clube e falar assim, ó, vamos mostrar pra esse cara, né, como é que a gente faz uma coisa bem feita. A gente vai entrar no clube pra protestar contra essa canelinha de fora. Se o Renan estivesse aqui, você sabe que ele estaria dizendo que isso aí é coisa de corrupto.
Não, o Renan me enche o saco por horas por isso. E depois fica me olhando com um olhar de decepção, sabe? Fica me olhando assim, dos pés à cabeça.
Olha isso aqui, ó. Dá uma olhada.
A boca tá muito grande, Paulo. Não dá.
Não, que boca tá muito grande? Isso aqui é uma calça normal.
Não é, a boca chama, desse tamanho.
Isso aqui chama calça tradicional. Não. Isso aqui é uma calça conservadora de direita.
Não, tu tá tentando me cobrar, me comprar com termos, eu te conheço. Não, só pra me emocionar, tu não vai me emocionar.
Isso aqui é uma calça conservadora de direita, não, entendeu? Não, assim, não. Ó, olha aqui, ó. Aí você sobe, vamos achar a canela desse cara agora, vamos. Não tem canela, ó. Tá vendo? É isso.
Meiazinha bege.
Isso aqui, não, é branca. É branca, é que você tá longe.
Ah.
Então, É uma questão de demonstrar para nossa audiência que a gente é uma pessoa séria, né?
Respeito, não.
Sério, não demonstra, uma pessoa canada de fora não demonstra a seriedade.
Alguém tem que ser sexy nesse movimento, Paulo, vocês são muito sérios.
Tá russa.
Alguém
não tem sexy, né, com canela
na
russa.
Câmera não dava para ver, cara, tu não devia ter me exposto dessa forma. Tudo, olha, agora eu vou assistir a canela do Paulo toda a live, fica assim, eu vou botar um binóculo bem pertinho.
É, mas tudo bem, vai, tudo bem, mas o tênis é bonito.
Tênis, gostou?
O tênis é bonito. Eu não uso tênis assim, mas é bonito.
É minha paleta, né, cara?
É, não, é bonito.
Faltou só um amarelo. Minha paleta é marrom com amarelo.
Eu uso tênis cano alto só.
Falando nisso, tá na hora de tu fazer uma paletinha pra ti, né? No teu Instagram.
Ah, é?
É, claro, pô. Pega as tuas cores favoritas e... Porque daí a pessoa olha e já identifica o conteúdo é teu pela fonte e pela cor. A gente vai fazer isso aí daqui a pouco. Confia em mim.
Isso não é meio...
Meio o quê, cara?
LGBT, assim?
Que na cara não é LGBT, cara. Para com isso. E já te falei que a gente tá na bandeira LGBT também, né, cara? Tem umas bandeiras aí que a gente tá incluído também.
Não, tudo bem. Eu não sou contra incluir. Eu só tô dizendo assim, que não é o meu caso, mas...
Porque não, nunca assim, se sabe. Vai que tu faça uma paleta daí tu te identifique. Nunca se sabe. Tu é um homem moderno, tem que estar sempre aberto a novas experiências.
Não, eu não sou um homem moderno.
É,
eu
sim.
Sou um medieval.
Não é tão medieval, não.
Não, não,
não sou. Pra cima de mim.
Não, eu sou. Não sou moderno.
Não, isso aí é eu só história.
Eu sou muito pouco moderno, na verdade.
Não, na música eu sei que tu é, conservo.
Não, em tudo eu sou. Tudo. Eu não tenho nada assim que... Ah, o que eu gosto, assim, que é uma coisa fundamentalmente moderna? Bom, tá bom. Eu gosto de literatura moderna, eu gosto de cinema. Então, tá bom. Não é, a questão não é tão assim...
Não é tão engendrada, né?
É, não, eu gosto. Eu gosto de, por exemplo, sei lá, na literatura eu gosto de Virginia Woolf, que é moderníssima. Eu gosto de T.S. Eliot. Tudo bem que o Eliot dialoga com a tradição e tal. Mas a Virginia Woolf, ela é modernosa, assim, e eu acho legal.
Prefere o Eliot ou o Lewis?
É que são diferentes, né? São coisas diferentes. O Eliot era poeta e crítico. O Lewis era mais um literato, um teólogo leigo e um escritor de ficção, né? Então eles estão em campos quase distintos, né? Aliás, né, o Lewis detestava...
Dá pra te parar de olhar pra minha canela, por favor?
Não, eu não tô olhando.
Nossa, agora, cara, não. Pode ser por 5 minutos.
Não, agora não eu não olhei. Agora eu olhei, mas eu olhei pra baixo, assim.
Ah,
e aí teu pé tava ali, mas...
Ah,
não é que eu,
pelo amor de Deus, cara. Cara...
Mas não tava olhando, não. O Lewis não gostava do T.S. Eliot porque o Eliot era moderno. Ele achava que o Eliot era... Esse cara é ruim. Mas aí depois eles conheceram. E aí ele entendeu as escolhas que o Eliot fazia, e aí ele tá, beleza, tá bom, né? Mas o Lewis era um cara bem...
Engoliu no fim.
No fim ele tá bom, vai, beleza, entendi qual é o lance. Porque o Eliot, ele é um cara muito moderno, mas que tem um background muito tradicional, assim, né, na poesia. Quando você lê a poesia do Eliot, ela é super hermética, porque ele faz um monte de colagens, assim, né? Que eles chamam de poética do fragmento. Ele vai colando coisas e você, ao mesmo tempo que é muito moderno, ele faz um diálogo muito profundo com a tradição, né? Não só poética, mas com a tradição da literatura ocidental, assim, né? Não só do Ocidente, ele também dialoga com o Oriente, tá? É muito louco isso. E o Lewis era fundamentalmente um homem medieval, assim, né? Do ponto de vista de como ele via o mundo, da literatura que ele mais apreciava. Então, tanto é que ele era especialista nisso, né? Literatura medieval e renascentista. Então, eles eram quase de mundos diferentes, assim, né? Que acabam se conhecendo e se conversando, assim, né? Literatura é legal pra caramba, hein? Você gosta de literatura, Jota?
Cara, eu gosto dos teus textos que falam sobre literatura. É isso. Cê o resto tudo eu, errado, tenho, né? Eu tenho um vício... em determinados assuntos, eu compro 50 livros sobre esse assunto, eu leio 2 e os outros 48 ficam lá fazendo poeira. É isso que acontece. E 90% do
tempo. Não, eu faço isso também, mas assim, mas tem que ler. Oh, obrigado, entrou mais um clube. Que maravilha.
Nem vimos o nome.
Bem-vindo aí. Tem que ler literatura, né? Sabia?
Tá, tem que passar creme na canela.
Não, eu tô literatura. Aqui, assim...
Quer mais alguma coisa? Aproveita, faz o G3.
Não, eu acho que já tá de bom tamanho.
Tá bom, por hoje tá só.
É.
Segunda que vem
passar tu um creme,
pisa né? Mais.
E ler um machadinho.
Esse aqui?
Entendeu? Que adianta tá com ele aí no braço?
Não, o machado
aqui dentro da cachola.
Não, esse aqui tá liquidado.
Isso aí é poser.
Esse aqui tá zerado. Esse aqui é... tipo de filme, né? Isso aí é frase.
É.
Yang.
Não.
Mas funcionou, que... tá? Falou, já funcionou muito esse bracinho
tem
aqui.
Que ler o machado, né? O
machado. Esse bracinho do machado já funcionou em muitos lugares.
Machado é... É, então. O cara usa o machado pra pegar mulher.
Não, cara, a gente tem que... A gente tem que aproveitar tudo que o machado nos oferece, cara. Tudo que ele nos oferece. Ah, tu aí, conservador. Tá, mas olha aqui quem tem no meu braço. É unânime, né, cara? Unânime.
Eu já falei e repito. Quem vai salvar o Brasil vai ser o Machado de Assis.
Opa, desenvolva.
Tá tudo lá, né? Não sou eu que desenvolvo, é ele. Tá tudo lá no Machado. Tudo, tudo. Você lê o Machado, você entende tudo.
Top 3, então, do Machado.
Ó, assim, na verdade, eu acho que o Machado mais brilhante é o contista. Né? Então, eu não sei se eu tenho 3 contos assim de predileção. Porque eu gosto de tudo. Mas deixa eu ver se eu lembro de cabeça. Eu nunca lembro de cabeça o nome dos contos. Aqueles contos mais ligados a questões raciais são legais lá, o A Mão e a Luva, Pai contra Mãe.
Esse é pesado, né?
É.
Pesado. É.
Mas você entende a dinâmica toda ali, né?
Sim.
Então, ler os contos do Machado é um mergulho na psique brasileira, né? Nessa psique... que ao mesmo tempo é caótica e é satírica. Sabe, acho que foi aqui que a gente falou? Não, foi lá no Ogro que eu falei que uma pessoa que se leva muito a sério não é confiável. Né?
É verdade.
Leva muito a sério. Por exemplo, o esquerdista típico, ele se leva muito a sério, né? Porque ele acha que ele sabe o que é melhor e tal, não sei o que lá. Então ele é um chatão que se leva muito a sério. Então ele tá errado daí já. E o Machado, ele é o cara que desanca esse tipo de coisa. Ele desanca o cara que se leva muito a sério, porque ele ironiza, né? Ele satiriza o sujeito que se leva muito a sério. Você lê o Policarpo Quaresma, putz, é um tratado de satírico contra esse tipo de gente, né? Então é bom pra caramba, bom, assim, tá tudo lá. Tem um artigo meu na Gazeta que é Machado de Assis pra salvar o Brasil. Porque... tá tudo lá. Se lê o Machado, lê o Lima Barreto, o Brasil tá descrito ali. Então, ele desarma as armadilhas ali, os dois, de maneira cabal, assim.
Lima sei pouco. Esses dias eu tava botando pra dormir um Cruz e Souza, assim, mas tem muito pouco material dele, né?
Não tem, não.
Muito de áudio?
Ah, não, áudio? Mas
eu falei dormindo, porque eu tava dormindo, Paulo.
Não, mas áudio?
Eu falei, então, eu tava assim? Dormindo, fui ouvir alguma coisa sobre Cruz e Souza.
Ah, sobre?
Os contos do Machado é tudo,
não,
tudo áudio.
Não, você tem que ler você. Quer ouvir os contos do Machado de Assis?
Claro, eu escuto.
Ai, meu Deus do céu, mas o que tá acontecendo aqui, gente?
Mas, cara, assim, expulso Paulo...
o Jota da live,
pelo amor de Deus, Paulo, a pessoa, ela pega o livro, ela lê o livro...
em voz alta.
E eu escuto.
Não.
É só isso.
Não.
É a mesma coisa.
Não é.
Ah, tá.
Não.
Vai começar a falar mal de tablet. Vai, Paulo, fala.
Não. Ouvir um livro é diferente de você ler o livro.
Tá, é diferente, mas diminui a eficiência, diminui o aprendizado?
Eu não saberia dizer, mas eu tendo a achar que sim.
É?
Não, eu tendo a achar, posso estar errado, tá? Sim, é uma opinião pessoal, de orelhada. Mas a experiência de ler o livro, ela é superior à experiência de ouvir o livro.
Não, beleza, só que não dá tempo pra gente ter experiência sobre tudo, né, Paulo? Às vezes é corrido,
não é tudo,
né?
É livro.
Não, sim, tudo, tudo, né? E tem meus aplicativos aqui, Paulo, que tu sabe que eu tenho que dar uma atenção pra eles também, né? Meus grandes aplicativos de celular.
Não, a literatura precisa ser um valor, assim, tem que ler. Tem que ler. Pô, esquerdista lê pra caramba.
Não, eu leio também. Não, política eu leio bastante.
Não é política. Os caras conhecem literatura também.
Não, eu sei, não. Literatura eu sou ruim. Eu não minto pra ti. Literatura eu sou ruim mesmo. Eu gosto, meu negócio é política mesmo. E ciência só.
Nós estamos concebendo um clube do livro pra cá. Você tá sabendo disso?
Pô, bacana, hein?
Sim.
Bacana. Sim.
Vai sair.
Bacana.
Vai sair.
Ah, não. Fique... vai ter aquelas coisas de 6 lições, né, Paulo?
Não. Literatura.
Ah, tá.
Tem essa ideia. Não, pra mim, clube do livro tem que ser literatura.
Sim. Não então, é coisa de ser lições aí.
Não.
Bastiar,
eu não tô dizendo
lei,
que não vai ter nunca, mas eu tô dizendo assim. Sim. Eu prefiro que um clube do livro seja voltado para literatura. Entendeu? Ficção. Ficção no sentido de... né? Não livro técnico, livro de filosofia e tal, não. Sempre que me perguntam... Ah, o que eu tenho que ler para entender de filosofia? Eu sempre vou dizer que a pessoa tem que ler literatura. Se você não entender literatura, você não entende filosofia.
Mas é interessante, cara. Gostei. Gostei da proposta. É para agora?
Isso tá no Platão, né?
É para agora ou para depois?
Não. É para daqui a pouco.
Opa!
Já. A gente só tá desafogando um pouco as coisas. Mas ele deve sair logo. Mas é isso, assim... A proposta pedagógica do Platão começa com isso, né? Lá na República, a primeira coisa que ia fazer é pegar as crianças e ensina os mitos, né?
Eu queria te perguntar tanta coisa, mas já deu tempo da live, né? Mas eu queria te perguntar do que tu tava pensando na greve dos professores federais, hein?
Quem?
A greve dos professores agora, nos institutos federais. Nas universidades também.
Eu sou contra a greve, né? O que você quer saber mais?
Não, quero saber qual é. Tu acha que é uma pauta legítima? Se tu acha que é algo contraditório um professor universitário que majoritariamente fazia parte de uma corporação que apoiou o Lula estarem participando de uma greve? Como o governo federal sinaliza a partir do momento que não propõe nenhum tipo de reajuste?
O Lula cortou umas verbas aí, né? Isso que tá acontecendo?
Isso, não deu reajuste.
Ah, tá. E aí eles estão em greve?
Isso.
Eu sou contra a greve, mas é legítimo você reivindicar, né?
Tu como professor, vou te dar uma cutucada já que tu come a canela. Tu não acha que professor... Cara, não tem nada na minha vida que eu pegue mais no pé do que professor, do ponto de vista alegórico, é claro. Tem professores e professores. Mas tu não acha que... A classe dos professores hoje no Brasil, principalmente do ensino público, eles acabam levando a sua prioridade, aliás, as suas pautas e as suas bandeiras, aquém do interesse da educação e dos alunos, e que isso são coisas conflitantes. O bem-estar do professor, na minha opinião, não é necessariamente o bem-estar do aluno. Eu acho que a partir do momento que... Hoje, o que eu enxergo é que o professor ele sempre foca em benefícios corporativistas. Sempre trago um exemplo lá do Rio Grande do Sul. Que durante a pandemia, eles não queriam voltar para as salas porque as salas não iam ter o espaçamento entre as cadeiras. Foram lá e espaçaram. Ah, e depois porque eles queriam ter preferência na fila de vacinação. Foram lá e entraram para a fila de preferência. Ah, porque depois não ia ter EPI. Foram lá e deram EPI aos professores. Sendo que o gari e o motorista de ônibus não tinham. Tinham muito mais vulnerabilidade no quesito de pegar alguma doença. E depois, no final, a pauta só voltava com o reajuste.
Eu acho que assim, já deveria ser uma coisa vergonhosa a gente ver professor lutando por reajuste de salário. Porque o professor, tipicamente, no Brasil, ganha mal. Tem algumas situações em que o professor ganha bem. Professor de ensino básico,
caríssimo.
A prefeitura ganha melhor do que o Estado, por exemplo. O que eu acho super esquisito, mas enfim. Em São Paulo é assim. Né?
Rio Grande do Sul também.
É, um professor É, municipal ganha melhor do que um professor do médio, né? Do estadual. Então, professor tem que ficar brigando por melhor salário, pra mim já é um negócio esquisito, porque é uma profissão que deveria, pelo menos em termos de salário, se sentir relativamente confortável. Óbvio que, assim, se você deixar na mão do sindicato para decidir se está confortável ou não, sempre vai estar desconfortável e ele sempre vai estar brigando para querer aumentar o salário. Mas eu acho que tem um valor que traria um certo conforto para a vida do professor e que o faria entender que, ah, não, legal, tá bom, vou trampar agora. Então, você não vê professor da prefeitura, por exemplo, pelo menos aqui em São Paulo, reclamando, por exemplo, que os caras ganham bem, assim, então ganham bem melhor do que no estado. Então, assim, eu sou contra a greve, mas, por outro lado, eu entendo que a situação do ensino público é muito ruim, né? É muito ruim para os alunos, é muito ruim para os professores, é muito ruim para a gestão escolar. Só não é ruim pro burocrata, mas pro resto todo mundo sofre com isso, né? Porque a coisa foi se organizando de tal modo a emperrar, né? Vai enfiando coisa, vai enfiando coisa, vai inventa aqui, inventa ali, junta um negócio, junta outro, chega a hora que emperra tudo. E aí, em vez dos caras começarem a limpar o que está emperrado, eles vão tentando consertar, colocando mais coisas, inventando mais coisas, tangenciando para cá e para lá. E vai ficando cada vez mais complicado. Então, acho que... E vai desgastando todo mundo que está na ponta, né? Vai desgastando todo mundo que está lá na ponta, tomando a paulada e tal. Então, e aí isso também se torna uma armadilha, porque os oportunistas adoram esse tipo de coisa, né? Os sindicatos, por exemplo, que adoram, né, usar a insatisfação e os problemas reais para defender as suas próprias pautas. Às vezes os professores vão atrás do sindicato porque eles não têm a quem recorrer e o sindicato se coloca como um aliado, né? E muitas vezes só tem ele mesmo, né? O professor não tem como discutir com a burocracia, né, individualmente. Então é muito complicado isso. Mas eu sou contra a greve, fundamentalmente, né? Não sou igual o bolsonarista que apoiou a greve dos caminhoneiros.
Ele sempre vai. Ele sempre consegue.
Porque não tem como.
É, né, bom, o cara quando é bom, ele consegue fazer isso. E aí, Drax, como é que tá de pimba hoje?
Bora ler uns pimbas aí, então?
Simboras.
O Henrique M. virou membro, muito obrigado. Marlon Pontes, aí mais um... Parece que tivemos mais um clube. Não, mentira, não tivemos, não. O Marlon Pontes virou membro, muito obrigado. O Senna Player virou membro. O Brian Matias manda 10 reais e fala: 10 reais para comprar remédio pro professor Ricardo. Aquele homem precisa de mais ajuda que o Brasil. Bom, se for ajuda espiritual, ele vai precisar mesmo. O Alisson Matias, ó, mesmo o sobrenome aí. Fiz assinatura anual da revista Valete na quarta passada. Falei com o Luiz Miranda, gente fina. Moro em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Demora muito a vir? Estou muito ansioso. Um abraço pro Jota, Paulo e pessoal.
Abraço, grande Caxias do Sul. Mandei me mandar um vinho. Maravilhoso.
Eu acho que não demora muito, não. Só os trâmites aí pra
envio, né?
Envio.
Qualquer problema é no Valete Plus, no Instagram. O Matheus Pereira mandou R$5 e falou: Luciano Huck, no fundo, é um covarde. Quem quer agradar gregos e troianos, no fundo, não agrada ninguém. E, Paulo, você já assistiu a série True Detective?
Assisti. Assisti todas as temporadas. Essa última agora eu achei meio blé, mas a primeira é obra-prima. A segunda é muito boa. A terceira é boa. E essa quarta agora é meio blé. Mas a primeira é obra-primíssima. Certeza que o Jota não viu, né?
Com certeza não, cara. Deveria. É sobre o quê?
Deveria ver.
É sobre o quê?
É sobre crime.
Ah, eu não gosto muito dessas coisas, cara.
Não. Gente.
Cara, assim, ó, você já mandou ler contos de Machado de Assis? Ler, não posso nem ouvir mais. Não, eu não tenho mais tempo, cara. Desculpa, assim, eu tenho uma limitação. Eu não consigo fazer tudo. Se eu for fazer tudo que tu pede, Paulo, assim, eu vou ter que me repartir em quatro.
Não, mas uma sériezinha, assim, antes de dormir, assistir um...
Eu escuto meus contos. Escolhe. Quer que eu assista True Detective
não,
ou...
Não,
quer que
não
eu...
dá pra fazer os... Ver, ler os contos de manhã?
Vou pensar, Paulo. Vou ver que... E academia? Faço quando?
Academia?
É.
Academia, o que que é academia?
Academia, não. Academia, academia. É.
Você faz de manhã?
Faço de manhã.
Então você ouve os... Não, ouve os contos, eu não, não posso dá, ceder
eu vou puxar um supino ouvindo mas... pai contra mãe. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu não vou levantar 2 quilos. Não vou levantar 2 quilos.
Talvez não dê muito certo.
Não vai dar... É verdade. Vai parar no meu pescoço. Deixa eu fazer um merchan, joga aqui pra mim, Bahia, rapidinho, que o Cauê Del Valle me convocou. Pessoal, é o seguinte, no dia 20 de abril, pra quem vai estar... pelo Distrito Federal ou arredores, tá? Porque ali é pertinho de todos os lugares, de outras regiões, e é possível que tu te faça presente junto com a gente no dia 20 de abril, a partir das 18 horas, em mais um MBL na Estrada. Eu, Guto Zacarias, Renan e Arthur estaremos lá contando tudo sobre os bastidores do movimento. E lembre-se sempre, estar com a gente presencialmente é sempre muito melhor, porque lá... você fica por dentro de todos os bastidores. Tem o funil. Primeiro são as lives, depois o clube, mas o convívio pessoal é sempre melhor. Eu, possivelmente, vou estar tomando uma caipirinha porque vai ser num happy hour. Então, não perca a oportunidade de me pagar uma caipira no endereço Fausto Emanuel 406 Sul. Aonde fica isso, eu não faço a menor ideia, porque eu não sei me achar em Brasília. Mas te faça presente, 20 de abril, a partir das 18 horas. Ingressos em mbl.org.br/BSB, cupom de desconto J10. Beleza? É nóis.
Você acha a Brasília bonita?
Acho sem graça, cara, porque pra mim cidade tem que ter um componente cultural muito forte, assim. E Brasília eu sinto uma falta de identidade. Acho meio artificial demais.
É, eu viajei muito a Brasília. Quando eu trabalhava com TI, eu ia muito a Brasília, porque tinha uma central da Claro lá, e eu trabalhava com tecnologia para celular, tinha uns equipamentos e tal, e eu viajava muito para lá, e eu sempre achei também aquilo um negócio muito estranho.
Mas que tem o Brasília, essas coisas de asa, não sei das quantas, asa, não sei das quantas. Tem uma asa que é, tipo, gente normal, né? Só que sempre quando eu vou pro Brasil, eu sempre fui muito perto ali do Congresso e tal. Então eu não vejo pessoas, eu não vejo nada, só o meu nariz sangra. Então, e ficava por onde? É. Odeio. O Brasil é uma cidade difícil.
É, e eu peguei lá também tudo quanto é tipo de clima, assim. Aquele, aquele seco de ficar tudo marrom, assim.
Eu odeio o clima seco.
Assim, terrível. Peguei friozão lá, peguei... calor insuportável. Eu ia muito a Brasília. É,
mas vai ser o momento que eu mais vou poder curtir Brasília, assim. Nunca saí em Brasília, por exemplo.
Então, quem mora lá, acaba depois acostumando e achando legal. É, todas as pessoas que eu conheço e que moraram em Brasília falam isso. Não, assim, quando você vai descobrindo as coisas, é tudo meio parece que meio escondido. Assim. Quando você vai descobrindo, aí é legal. Mas eu não sei.
Bahia.
O Jonas falou, Hulk é mais um burguês querendo brigar de política. É preciso varrer do caminho esses aventureiros sem fibra nem raiz.
Parabéns.
É isso.
O Steven falou, infelizmente acho que não tem jeito. Polarização vai continuar enquanto o Lula e o Bozo estiverem vivos. A maioria das pessoas tem pensamento binário.
É, queria que tivesse pensamento binário para outras coisas também, mas infelizmente agora estão aumentando o número de letras, né?
E ele completa, professor Paulo, terei que denunciá-lo para seus colegas de profissão, ao invés de estar em greve, está fazendo live.
Mas trabalhou o homem hoje, hein? Hoje o homem trabalhou.
E é isso.
Trabalho sempre. É, sempre, sempre. É isso, hein? Fechamos?
Foi um prazer ter estado na sua companhia, como sempre.
Prazer foi todo meu. Saiu daqui cheio de tarefa.
Nossa! Devia ter notado assim, ó. Claro, eu vou passar agora pegar um Nivea, né? Vou fazer um stories pra ti quando eu chegar em casa agora.
É isso aí, pessoal. Obrigado, boa noite. E...